Internacional.
A Corte Constitucional da Colômbia, equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, deu aval para a realização de um plebiscito para referendar o acordo final de paz entre o governo e a guerrilha das Farc. Caso os colombianos decidam pelo sim, o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia podem dar fim a um conflito de 52 anos. Mais informações sobre o acordo com a repórter Carles Carmigliati.
Com mais de 50 anos de atuação, o saldo deixado pelas Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, é avassalador. 200 mil pessoas mortas e quase 7 milhões obrigadas a deixarem os locais onde vivem, segundo a ONU. A violência que marcou a ação do principal grupo de guerrilheiros em ação no país, no entanto, dá sinais de que vai chegar ao fim. No último dia 23 de junho, o governo da Colômbia assinou em Cuba um cessar-fogo bilateral e definitivo com os radicais. O acordo oficializado em Havana, sede dos diálogos de paz entre partes, prevê que nos próximos meses os rebeldes entreguem as suas armas e, em contrapartida, tenham a segurança garantida. Alívio para a grande maioria, mas motivo de resistência para muitos colombianos, que são apoiados pelo ex-presidente e atual senador do país, Álvaro Uribe. Ele encabeça a campanha contra o acordo de paz do governo do presidente Juan Manuel Santos, por não concordar com a reinserção dos guerrilheiros na sociedade. A reintegração será um dos pontos do acordo que deverá ser votado em plebiscito e ser realizado até setembro deste ano. Outros pontos são o combate às condutas criminais que ameaçam a construção da paz e garantias de segurança e luta contra organizações criminosas. O arquiteto colombiano Felipe Martins, há 2 anos no Brasil, começou a acompanhar o desenrolar do cessar-fogo ainda no seu país. Com a polarização da população, ele teme retrocesso nas negociações.
Quem se estão em contra? São umas pessoas que não tem nenhum morto aí nessa questão. Tipo, os pais, os filhos de polícia, de militares assassinados, eles estão a favor das negociações. Por quê? Porque eles já sofreram em carne própria essa dor. Aí eles querem que as futuras gerações não passem por isso. Pessoalmente, diretamente, eu não sofri nada de mortos nesse caso. Mas eu quero que as gerações futuras não tenham essa questão de nascer em um país em guerra. Infelizmente, a força de Álvaro Uribe é bem forte ainda.
A colombiana Alejandra Salamanco conta que os conflitos entre as Farc e o governo castigaram mais os moradores das zonas rurais. Porém, nem mesmo os residentes das áreas urbanas escaparam de atentados e sequestros por parte do grupo de guerrilheiros. Há apenas 6 meses no Brasil, a estudante de mestrado em comunicação pelo FOP, que cresceu em meio ao clima de intranquilidade provocado pela guerra civil, diz respirar aliviada com a notícia. Para ela, o acordo, apesar de não garantir o fim do conflito, é uma possibilidade de diálogo e, por isso, ajudará a desconstruir a imagem de que os colombianos são um povo violento. O documento de 15 páginas assinado em Havana estabelece que, após a entrega das armas, os terroristas sejam gradualmente incorporados à vida civil. Aqueles que possuem cargos mais baixos na hierarquia poderão confessar seus crimes e terão penas atenuadas. Outros, acusados de terem cometido os crimes mais graves ou de terem integrado a cúpula da organização, serão julgados por um tribunal especial. A colombiana afirma que a reinserção, criticada por parte da sociedade, deve acontecer e ser discutida. Por isso, a necessidade da participação da população no plebiscito.
É uma decisão política, né, dos colombianos que tem que assumir como que agora essas pessoas que eram violentas, que fizeram tantas coisas, aí, agora eles vão ser parte da população, vão ser seus vizinhos, vão estar na política também. Então, como que também tem que ter um esforço das pessoas da Colômbia para integrar-se, que na Colômbia, por exemplo, não temos voto, não é obrigatório. Então as pessoas têm que assumir uma posição de querer ir e votar e possibilidade de viver em paz, finalmente.
As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia surgiram em 1964, de um levante de camponeses insatisfeitos com a forte presença dos Estados Unidos na região. Com o tempo, eles passaram a controlar a maior parte do refino e distribuição de cocaína dentro da Colômbia, sendo responsáveis por boa parte do suprimento mundial da droga. A atividade atrai muitos moradores das zonas rurais, pobres e desempregados, que enxergam no grupo uma forma de sustento para suas famílias. Esse é o quarto processo de paz que a Colômbia Colômbia tenta estabelecer com os guerrilheiros. Em seu governo, Santos tenta se distanciar do antecessor, Álvaro Uribe, que reduziu a criminalidade e impulsionou a economia combatendo as Farc com o exército. O professor de Política Internacional e doutor em Geografia pela PUC Minas, Ricardo Guise, enfatiza que não existe mais espaço para a atuação das Farc na Colômbia, um dos países que mais cresce atualmente na América Latina. Ele explica por que só agora o grupo concordou dar descanso à população.
Eu acredito que tenha sido mais, primeiro, por falta de vontade da própria guerrilha nas décadas anteriores de selar a paz. Eles queriam e acreditavam realmente que poderiam subjugar o Estado colombiano para atingir os seus ideais. Esse é o primeiro ponto. A guerrilha mudou de opinião. E por que que as Farc mudaram de opinião? Porque houve uma vitória considerável nas florestas e nas matas colombianas do exército colombiano. Como eu falei, o exército colombiano, as Forças Armadas receberam uma quantidade muito grande de recursos dos Estados Unidos nos últimos anos, e houve uma determinação também desse governo e principalmente do governo passado que de acabar, de eliminar esse grupo guerrilheiro do país, ou de enfraquecê-los a ponto de eles acabarem aceitando fazer um acordo com o governo colombiano.
Apesar de as Farc ser atualmente o maior grupo de guerrilha na Colômbia, outros grupos também atuam no país, como o ELN, Exército Nacional de Libertação, a Aliança Nacional do Povo e o M-19. Esses não estão incluídos no cessar-fogo. A Colômbia indicou que, após a assinatura do acordo, vai oferecer incentivos fiscais para empresas que se envolverem em projetos de infraestrutura e de serviços sociais, como estradas, escolas e centros de saúde, nas áreas subdesenvolvidas ou marcadas pela guerra civil. Repórter Carlos Carmigliati.